Aleluia, glória ao nome de Jesus. Estamos felizes por estar na casa do Senhor. Você está feliz? Eu estou muito feliz de estar na casa do Senhor, junto com você, para estarmos aqui celebrando o Senhor, ouvindo a voz dEle, nos alinhando nele. E quarta-feira é um culto, assim, de muito aprendizado. É um culto que cada quarta é bem diferente, as coisas que Deus fala. E hoje o Senhor, nós ainda estamos no mês de fevereiro, que é o mês que estamos falando sobre servir com alegria a Jesus. Então, uma das maiores alegrias do cristão é servir a Jesus. Não tem para onde a gente correr. E nós tivemos na primeira quarta uma palavra muito pontual, muito de alinhamento com a pastora Bruna. Na segunda quarta, nós servimos ao Senhor, que foi a quarta-feira chamada lá fora de cinzas. Nós aqui servimos com alegria, adorando ao Senhor, profetizando sobre a nossa terra, sobre a nossa nação. Semana passada, nós tivemos aqui um testemunho tremendo de quatro irmãs com suas equipes que estiveram em vários campos missionários. E hoje nós vamos estar encerrando o mês de fevereiro, encerrando sobre a alegria de servir. E olha que Deus é bom, que Ele providencia até os temas. Quando a gente fica procurando, Ele já vai mandando para a gente. E quem acompanha aí nas redes sociais já sabe qual é o tema de hoje, né? A gente vai falar por aqui de fariseu, que nunca se falou tanto de fariseu como tem falado ultimamente, né? A gente vai falar de fariseu, vai falar de servos verdadeiros de Deus. E você vai responder quem é você nessa história. Porque, como foi falado aqui, tanto no louvor quanto na ministração da oração, nós hoje, todos nós, ninguém, eu creio que se você vive nessa terra sem um celular, sem ter acesso às redes sociais, você está vivendo meio como um ET, porque todo mundo tem acesso às redes sociais, o mundo inteiro está conectado através da internet. E tem hora que é maravilhoso. É um privilégio santo do Senhor ter uma internet em casa. Ter uma internet na sua mão, através do seu celular. Mas também tem hora que o negócio fica complicado. Que se você não está ali enraizado na palavra de Deus, essa tua árvore aí, ela balança para um lado, balança para o outro e tomba na terra. Porque nós já estamos vivendo nos tempos de muito engano, de muita coisa acontecendo. Mas a gente tem que estar conectado com a palavra do Senhor, com o Espírito Santo, que é Ele que nos ensina a verdade. Não é o influencer tal, ABCD, não é o pastor de poder lá que tem não sei quantas visualizações no YouTube. Não são esses que têm a palavra da verdade. Quem tem a palavra da verdade para mim e para você é o Espírito Santo. E é essa voz que você e eu precisamos aprender a ouvir. Sem confusão, essa voz tem que bradar, não é aqui nesse ouvido não, é no ouvido da alma, do nosso espírito. Nós temos que aprender, é um tempo que todo cristão precisa aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Porque senão a gente vai ser enganado. E eu estou aqui para ajudar, sou bispa dessa igreja, tenho a responsabilidade diante do meu Deus, quando eu fui consagrada ao Senhor aqui como primeiro como pastora, depois como bispa, de passar sempre a verdade para vocês, de estar anunciando a palavra verdadeira e trazendo agora essas realidades paralelas que a gente tem vivido. E eu quero que vocês sejam como os crentes bereanos, aqueles que vão para a palavra. Vão para a palavra. Espírito Santo, revela a tua verdade na palavra. Amém?
Amém?
Se não for assim, pode ir embora. Fica. Porque o Espírito Santo vai falar com você hoje. E você que está assistindo em casa, em algum momento, o Espírito Santo também vai trazer as verdades da palavra do Senhor para você hoje. E a gente está vivendo, gente, um tempo muito estranho. A gente está vivendo um tempo que coisas que são inimagináveis, elas estão acontecendo. Então, se no carnaval, por exemplo, né, se tivesse sido convidado o pastor mais famoso, o pregador, o evangelista mais famoso do Brasil, para subir em um daqueles trio elétricos, não tinha feito tanto efeito para o reino de Deus, na vida de crente, na vida dos não crentes, na vida dos desviados, como foi aquelas duas senhoras. Que como está sendo transmitido, eu não vou citar o nome nenhuma das duas, mas você sabe das duas senhoras que eu estou falando, que estavam lá no trio elétrico, lá da Bahia, né? Meu Deus, que coisa mais linda foi aquilo que aconteceu. Foi ali uma verdadeira batalha espiritual que estava acontecendo, e o Espírito Santo revelando as coisas que estão acontecendo hoje. Então Deus sabe o que faz. Às vezes pregador, lugar de pregador, é na igreja, é no púlpito. Tem hora que pregador tem que pregar na praça. Mas tem hora que Deus usa as pedras. Não vou nem dizer o outro animal, né? Tem um animal aí que Deus usa também. Mas Ele usa quem Ele quer, para surtir o efeito que Ele quer. O Brasil inteiro ouviu no carnaval sobre arrebatamento, sobre volta de Jesus. E que tem que buscar Deus para se preparar para o arrebatamento. No meio do carnaval, você nunca sonhou com isso. Nem eu, mas Deus fez. Deus fez. E foi crítica para um lado, foi comentário do outro, teve de tudo. O que, que o Espírito Santo falou para você? Eu estou falando o que Ele falou para mim. Mas cada um de nós temos que ter a nossa opinião formada pelo que o Espírito nos diz. Não é porque você viu, ah, porque o pastor fulano de tal fez aquele comentário e criticou e falou não sei mais o quê. Ah, porque eu penso assim, porque o pastor... Eu penso assim porque o Espírito Santo falou, porque a palavra do Senhor diz que nos últimos tempos até as pedras vão clamar. E o Senhor faz, Ele cria os caminhos que Ele quer criar. Você tem que ter a sua opinião baseada na palavra do Senhor. Não seja desses que segue fulano A, B ou C. E eu já vou deixar a primeira dica da noite para você. Eu gosto de dar sempre umas dicasinhas. Faça uma faxina no seu Instagram. Veja bem quem você está seguindo. Vai lá, porque às vezes você, quando começou a seguir fulano era uma bênção. Mas, de repente, fulano hoje já está com umas ideias meio troncha. Pode cancelar, querido. Isso não vai se fazer bem para você, não. Pode cancelar essa pessoa. Tira ela das suas redes sociais. Siga gente que vale a pena ser seguida. Digo até mesmo de igrejas, porque tem umas igrejas meio troncha por aí hoje. Tem umas igrejas meio, chama assim, que são inclusivas e tal, fala muito só de amor. Não segue essas igrejas não, em nome de Jesus. Porque o evangelho que eles estão pregando não é o evangelho autêntico da palavra, não. Então, se tu está seguindo esse tipo de igreja, deixa de seguir. Aproveita e olha quem é o pastor dela e deixa de seguir também. Por que, que eu estou falando isso? Estou fazendo guerra contra os outros? Não, é para proteger a tua alma. É para proteger o teu coração. Porque o diabo é tempo de engano. E não é aquele engano que você está vendo que essa bandeira é azul e branco e vão dizer que ela é vermelha e branca e você vai dizer, não, imagina, estão querendo me enganar, eu estou vendo que é azul e branco. Não. As pessoas vêm com um discurso lindo. As pessoas que o diabo está escolhendo nesse tempo para enganar são pessoas instruídas. As pessoas que o diabo está escolhendo para enganar são chamados homens e mulheres de Deus, que estão indo para frente das telinhas, das câmeras, do celular, e estão falando de forma convincente. Por isso que eu digo, para convencer, para proteger o teu coração, a tua alma, deixa de seguir esse povo. Porque pode ser que no momento em que você esteja com as suas emoções um pouco vulneráveis, aquele dia que você não esteja tão bem, você abra um comentário desse pastor, dessa pastora, desses missionários, esse povo aí, esse profeta, e você vai ser enganado. E aí pode ser um caminho sem volta para você. Entendeu, querido? Recebe. Não é tempo da gente ficar seguindo todo mundo. Às vezes eu vejo algumas pessoas, seguidores 500, seguindo 5 mil. Meu Deus! Isso chega a dar uma coisa no meu coração. Está seguindo um bocado de lixo por aí. Seja seletivo. Quem você vai permitir que entre ali? Está certo que quando a gente começa a rodar aqueles videozinhos, começa a aparecer um bocado de coisa lá meio troncha, né? Mas se você já proteger pelo menos as pessoas que você segue, já é uma boa. Vamos lá começar, que eu nem comecei ainda. Hoje a gente vai estar pensando, refletindo, vou estar aqui falando, não mais da história do carnaval, mas uma mais recentezinha, né? Que foi daquele reality show chamado Dom, da jovem, que tem cara de adolescente, mas a menina tem 27 anos, né? A Aimê. Todo mundo ouviu, quem ouviu a música da Aimê que está... Amém. Acho que mais de 70%. Se você não ouviu, depois você vai ouvir. Eu não quis trazer a música para cá, para a gente ouvir, porque a música, ela é um... Ai, meu Deus, esqueci a palavra agora. Vou mudar. A música, ela não é adoração. Não é uma música que adora a Deus. É uma música que está confrontando, não é a palavra confronto, denúncia. Achei a palavra. A música, ela é uma denúncia. Ela está denunciando coisas que deveriam estar sendo feitas e não estão sendo feitas pela igreja. Então, não é um tipo de adoração ao Senhor, mas é uma música apresentando a realidade. E aí, eita, que a coisa ficou feia, né? Ela jogou assim, diante da telinha, e surgiu o comentário também de tudo quanto foi lado, de tudo quanto foi jeito. E semana passada, antes de chamar as convidadas aqui, eu fiz um comentário, e eu acho que alguns assim interpretaram um pouquinho mal o comentário que eu fiz sobre essa questão, que eu falei que estão tentando jogar a igreja no lixo, desprezar a igreja, e a igreja é a noiva de Cristo. Eu acho que alguns lembram que eu falei isso. Que tomassem cuidado, que temessem a Deus, porque com a noiva de Cristo não se mexe. Gente, eu não estava falando da Aimê. Eu não estava falando da letra da música. Eu concordo 100% com a letra, o que ela falou ali. É uma denúncia correta. Eu estava falando de quem comentou. As pessoas que sem escrúpulos abriram lá os seus vídeos e começaram a falar. Em especial, um grupo de pessoas, que eu não vou entrar em detalhes sobre esse tipo de pessoas, que eu nem procurei, mas veio até mim. Pessoas mandaram para mim vídeos e falaram, e aí, o que que a gente crê? Eu vou ler em Hebreus 6. É um texto pesado, forte. Hebreus 6, versículo 4, 5 e 6. Eu só ia ler, mas como vocês estão abrindo, pode abrir. Abra, e se tiver com uma canetinha, já marca, circula aí. Hebreus 6, versículo 4, 5 e 6. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois, para si mesmos, estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. Pode marcar isso aí. Esse texto, ele não está falando de pessoas que não se converteram ainda. Ele está falando de pessoas que já experimentaram a presença de Deus, já experimentaram o poder de Deus, já foram iluminados, experimentaram o dom celestial, a palavra do Senhor, a bondade. Caíram. Lá ficaram. E com suas atitudes estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o quem? O Filho de Deus, a desonra pública. Esses, é para esses que não tem volta, não tem arrependimento, porque eles perderam, experimentaram a presença, experimentaram o poder de Deus, experimentaram o Espírito Santo, mas caíram, se revoltaram, se rebelaram contra Deus. E as suas atitudes hoje são parecidas com a de Lúcifer. E para esses não tem volta. É o próprio Deus dizendo. Não está se referindo aqui àquela pessoa que caiu e se esfriou e voltou até para certos pecados que cometiam antes, adultério, bebedeira, vícios. Mas essas continuam lá fora, mas com o temor de Deus dentro delas. Elas fazem, mas o temor de Deus está com elas. Essas são aquelas que pedem oração. Para essas tem arrependimento. Mas para esses aqui não tem. E esses vídeos que mandaram para mim, da Imê, criticando, era exatamente esse tipo de gente. Que já viveu dentro da igreja, já viveu o amor, a companhia dos irmãos em Cristo, já viveu a glória de Deus, mas se rebelaram não contra a igreja, aparentemente é contra a igreja. Mas quem se rebela contra a igreja está se rebelando automaticamente contra o próprio Deus, porque foi Deus que criou a igreja. Então eles vão para a internet e eles vomitam a sua rebeldia. E cheios de razão. E essas pessoas detonaram, não com a música da Imê. Aplaudiram a música da Imê. Exatamente para detonar, acabar com a reputação da igreja do Senhor Jesus. Foi referindo a esses aqui que eu disse, tomem cuidado. Porque com a noiva de Cristo não se brinca. É a noiva dele, é guardada por ele, é a menina dos olhos de Deus. Então foi referindo a esse tipo de gente aqui. Então a esse, gente, eu nem questiono, eu deixo eles para lá. A gente deixa eles, porque o próprio Deus deixa para lá, porque para eles não há mais arrependimento. Então a gente deixa eles para lá. A gente não vai nem questionar, não vai dar ibope não. O que a gente vai estar hoje aqui pensando, refletindo, é no que aquela letra diz, o que aquela letra reflete, não só a letra, mas a melodia. Pastora Bruna, a interpretação daquela menina, aquela letra, aquela melodia que vai sumindo assim, como que o último suspiro já da igreja. Aquilo é muito forte, gente. Muito forte. E eu não vou aqui estar analisando a igreja brasileira, não. Mas o que eu quero trazer para você é a sua postura como igreja. O que que eu e você estamos sendo nesse tempo? Você está sendo fariseu? Eu não. Vamos analisar na Bíblia para ver se de repente tu está sendo fariseu. Vamos fazer análise pessoal. Tudo que a gente ouve assim, que gera essas... Porque a Imê, ela já foi lá usada pelo Senhor e ela está levando lá as pedradas porque deu fruto. Mas ela ficou famosa. Ô fama, ô preço de fama. Porque se uma pessoa às vezes comenta negativamente na tua rede social, tu já fica cheio de... de coisa. Imagina o que essa menina já recebeu de pedrada da última vez que ela cantou essa música para cá. Então, não estou interessada nisso, não. A gente precisa saber quem a gente é. Essa denúncia dessa letra tem a ver comigo? Porque Jesus está voltando, ele vem buscar a igreja, mas tu pensa que ele vem buscar a igreja vidas, é? E porque tu senta nessa cadeira toda quarta, todo domingo tu vai? Não é não. Não é assim que o negócio anda. A salvação é individual. A santificação é individual. As nossas escolhas, elas são individuais. E cada um vai prestar conta diante do Senhor. Cada um. Então, por isso que a avaliação tem que ser pessoal aqui, gente. Então, o texto que a gente vai fazer essa autoavaliação é Marcos capítulo 2, um texto muito conhecido. Marcos capítulo 2, a partir do versículo 1. Marcos 2, do 1 em diante. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por quatro deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: Por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos que, atônitos, glorificaram a Deus, dizendo: Nunca vimos nada igual. Deus, aqui estamos diante da tua palavra. Pai, vivemos dias tão difíceis, mas a tua palavra, ela é viva, ela é poderosa, ela nos ajuda a caminhar seguros, mesmo em tempo de tantas incertezas. Obrigado, ó Deus, por esse milagre tremendo, poderoso de Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo que podemos aprender nesta noite sobre este episódio bíblico. No nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Queridos, esse texto para mim, ele é muito impactante. Eu mesma, eu queria estar lá naquele momento. Eu queria ver ali, eu queria entrar naquela casa, eu queria ver Jesus. Queria ouvir o que Jesus estava ensinando para aquelas pessoas. E no meio daquele ensino todo, eu queria ver aquele homem descendo. Porque não foi um negócio de tirar um PVC assim do teto e... Não, aquele tempo era palha, era um negócio, foi sujeira, caiu na cabeça do povo aquelas palhas e tiraram e afastaram os caibrozinhos, as coisinhas de... Não era madeira como é hoje, né? Era galhos de árvores. Mas aquele homem desceu e ele foi curado na frente de todo mundo. Com a palavra de Jesus. O poder foi liberado com a palavra de Jesus. Mas não bastava estar presente ali. Quem você gostaria de ser? Você gostaria de ser os homens da lei? Que aqui a gente pode chamá-los de fariseus. Você gostaria de ser a multidão que estava na casa para ver? Você gostaria de ser o paralítico que foi curado? Você gostaria de ser aqueles homens que subiram com aquele homem? Deu trabalho, viu? Quem você gostaria de ser? A gente vai rapidamente aqui olhar um pouquinho, não todos os presentes, mas três grupos somente. Já que é para falar da música, né? A música fala de fariseus. E na música está falando fariseus, trazendo, porque os fariseus, eles eram pessoas de influência, eram os influencers da época. Eles eram homens de influência, eles eram cultos, muito cultos, conhecedores da lei, mas tinham um grande, eram muito tementes a Deus, mas eles tinham um grande problema, queridos. Junto com a lei, eles tinham muitas tradições. E eles passaram a seguir, a ensinar mais essas tradições do que a própria lei do Senhor. A gente vê lá no Pentateuco, o próprio Deus ensinando: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E automaticamente, amando a Deus, amar o próximo. Mas as tradições, elas começaram a sufocar o amor ao próximo. Os julgamentos pelo não cumprimento das tradições e da própria lei também, começou a apagar, endurecer o coração das pessoas. E elas começaram apenas a olhar as falhas das pessoas, daqueles que não estavam cumprindo à risca o que era dito. E o coração ficou duro. Mas tudo isso em nome de Deus. É por causa de Yahvé que nós fazemos isso. E o dedo estava apontado para as pessoas que não cumpriam as coisas. E esses homens estavam lá nessa casa. Esses homens com o coração empedrecido pelas tradições, pelos julgamentos. Eles estavam ali diante do Filho de Deus. Onde a presença, ai Jesus, oh meu Jesus, como eu queria estar ali ouvindo, mas a gente vai estar na eternidade. A gente vai ouvir Jesus na eternidade, minha gente. A nossa casa vai ser juntinho dele. Mas imagina as palavras de Jesus, as palavras de autoridade, de ensino, as palavras que iam direto no coração, entrava no coração das pessoas. Por isso que havia uma multidão de pessoas ali, apertadas naquela casa, que estavam obstruindo até a porta, janela, tudo que era canto tinha gente pendurado ali, vendo, porque as palavras que Jesus trazia eram palavras poderosas, as palavras de Jesus carregavam a glória de Deus. Jesus estava ali, o Filho de Deus estava diante daqueles homens, mas eles estavam com o coração empedrecido. Eles só estavam ali observando. Vamos ver o que esse homem vai fazer aqui, porque ele está fazendo tanto rebuliço por aí. Vamos ver o que ele vai aprontar hoje. Enquanto as pessoas estavam ali sendo derramadas na presença do Senhor, eles só estavam observando e julgando. E quando veio ali aquele homem descendo do teto, eles devem ter ficado assustados. O que está acontecendo aqui? E Jesus recebeu, e Jesus falou. Eita! Na Bíblia, a mensagem diz que Jesus ficou impressionado com a fé daqueles homens que trouxeram aquele paralítico. A fé daqueles homens impressionaram Jesus. Havia realmente ali, o reino de Deus estava estabelecido naquela casa. Com o próprio rei desse reino estava presente. E por causa da fé daqueles homens, Jesus diz: filhos, teus pecados estão perdoados. Eita, que os homens. Você está vendo? Quem é ele? Quem é ele? Isso falaram no coração deles. Argumentavam, questionavam, racionalizavam na mente, no coração deles, julgando Jesus, corações empedrecidos. Aonde estavam os mandamentos? Amar a Deus, amar ao próximo. Eles não estavam nem aí. Nem aí se o homem era paralítico, que precisava de cura, se deu trabalho para descer, eles não estavam nem aí com o futuro daquele homem paralítico sem esperança. Eles estavam de olho no que Jesus estava fazendo, no passo a passo de Jesus. Isso é ser um fariseu, querido. A glória de Deus desceu naquele lugar. Eles não viram a glória de Deus. Eles não se importaram, eles não se alegraram com a cura daquele homem. Eles só se importaram em julgar. Porque Jesus não se encaixava no sistema. Jesus não se encaixava no sistema. E é aí que a Aimée também ela denuncia essa questão do sistema. Que infelizmente... Infelizmente, em alguns lugares, não representa a igreja brasileira. Não representa. Em alguns lugares, o sistema religioso dentro de igrejas evangélicas é de fariseus mesmo. Por isso que eu digo, ela não está errada, ela está certa ao denunciar isso. Infelizmente, não é em poucos lugares. Mas entenda, isso sempre existiu. Não, eu estou dizendo isso, não é para a gente se conformar. Ah, sempre existiu mesmo. Não, é para ser denunciado, porque não é a vontade de Deus. Existe um sistema fechado, em que existem muitas tradições. Existem muitas coisas que a palavra de Deus, os princípios da palavra às vezes ficam de lado. Que o amor às pessoas às vezes ficam de lado. Que a glória está descendo, mas as pessoas só ficam observando o que está acontecendo. São pessoas preocupadas com a hora, preocupadas só com as vestes do povo. E por aí vai. Então, o sistema, ele existe, sempre existiu. No tempo de Jesus existia o sistema da religiosidade que empedreceu o coração desse povo. Agora, interessante, trazendo para os nossos dias atuais, que aqueles que têm comportamentos de fariseu dentro da igreja, não estou falando agora do sistema, estou falando pessoal. Eles não se consideram fariseus. Eles não se acham fariseus. Eles se acham certos em nome de Deus. E aí é onde a coisa pega. É aí onde fica difícil. É por causa disso que também se levantou muita polêmica na internet. De até muitos pastores, líderes, se levantando contra. Porque tocou na ferida, porque quem é fariseu não se considera fariseu, não consegue entender isso. E a estratégia de Satanás sempre foi e continua sendo, até hoje, enganar as pessoas, para que elas fiquem presas naquilo ali, achando que o que ela defende é certo. Mas o que é certo é somente a palavra de Deus. O que é certo é gerar arrependimento. Se eu estou tendo determinado comportamento, se o meu coração está tão endurecido, tem que haver arrependimento. Por isso que é noite da gente clamar por misericórdia ao Senhor. Senhor, se o meu coração está de um fariseu, que eu só vejo as coisas na legalidade, no reino, eu não mergulho como a pastora Bruna falou, que tem que mergulhar, tem que deixar de ser um espectador das coisas que estão acontecendo. Às vezes a ministração aqui está tremenda, está poderosa, e você fica só observando o que está acontecendo. E às vezes você, ah, a irmã mesmo ali, ó. A gente vê na semana a irmã nas redes sociais. E aqui está mostrando que é muito crente, muito santa. O que que tu tem a ver com a vida da irmã na hora da adoração? Me diga. A irmã está oferecendo o que ela tem ali de melhor, não sei, para Deus. Se ela dentro da igreja é uma coisa, lá fora ela é outra. O que que tu tem a ver com isso? Na hora de um culto? Na hora de adorar o Senhor, os teus olhos estão voltados para as coisas que estão acontecendo, em vez de mergulhar de cabeça na glória do Senhor? Isso é comportamento de religioso, de fariseu. Até mesmo quando você está olhando só as redes sociais ali do povo da igreja. Eu digo para vocês, me perdoem, mas eu não sigo quase ninguém aqui da igreja. Desculpa aí. Mas eu tenho certeza que tem muita gente que segue quem ela pode seguir para ficar monitorando a vida do povo. Para ficar acompanhando. Olha, os adolescentes, tem que acompanhar a vida dos adolescentes, que adolescente já sabe, né? As tentações são grandes. Aí fica lá acompanhando. Olha, meu irmão, olha os stories. Isso é fariseu, querido. Teu coração, com cada julgamento que você faz, o seu coração começa a ficar empedrecido. Se tu é a mulher, quem estava aqui na rede mulher já sabe o que eu vou falar, né? Vai orar! Vai orar, são teus filhos espirituais. Mulheres, pais. E cuidado também, jovem adolescente. Cuidado, porque às vezes são vocês também que estão se tornando, que não saem adolescentes, jovens, são aqueles mais dados às redes sociais o tempo todo, né? Que você fica olhando o povo da igreja também e já fica julgando. Ó, irmão mesmo, líder de célula da rede homem, que na hora quando manda fazer ele é o que grita mais. Mas ó aqui, ó mesmo, ó com quem está andando. Ó mesmo a irmã que é líder de célula e olha a roupa dela. Gente, nós temos que blindar nossa mente, o nosso coração disso. Porque vai ficando endurecido. Pode deixar que com as roupas das líderes de célula, eu me responsabilizo de puxar as orelhas delas. Se incomode, não. Você não precisa se preocupar com isso. E pode deixar que os homens também, o pastor Salomão se preocupa. E é rajada com força que vem. Porque isso é missão de pastor. De zelar, de cuidar, de trazer a palavra, é missão de pastor. Você como ovelha não tem que ficar julgando, não. Em nome de Jesus, proteja o seu coração, porque você vai devagarinho se tornando um fariseu sem perceber. E daqui a pouco você só sabe julgar. Daqui a pouco você só sabe criticar. Junta com uma turminha, uns amigos da igreja, vai ali na pizzaria, tem um tempo de comunhão, um tempo de mesa, e só saia na tua boca os irmãos, os comentários venenosos sobre os irmãos. Fariseu! Isso é fariseu, e o coração vai ficando endurecido cada vez que você pensa, cada vez que você fala. Vai endurecendo. E é isso que o diabo diz, é isso que eu quero. Continua, continua, continua aí, olhando a vida do povo da igreja, tudinho aí no Instagram. Fica mais tempo aí. Que negócio de ler Bíblia? Continua, continua, vai vendo mesmo. Manda aviãozinho para aquela tua irmãzinha lá da célula. Manda o aviãozinho de como a irmã está se comportando. É isso que está sendo denunciado, querido. É isso, é esse farisaísmo. Eu vou trazer para a nossa realidade aqui. Daqui a pouco eu chego no resto. É isso, é no nosso dia a dia. Qualquer um, devagarinho, lentamente, pode se tornando um fariseu. E o amor pelos irmãos, aquele amor que tudo suporta, suportai-vos uns aos outros, que o suportar não é... Ai, meu Deus, tenho que suportar, porque a Bíblia diz que tem que suportar. Não é essa a interpretação do verbo, não, suportar. Suportar é dar suporte. Quando teu irmão está caindo, você vem dar suporte, para ele não cair. Quando o teu irmão está mais frágil diante de um problema, de uma situação na vida, você está ali para dar suporte, para ele se manter firme em Jesus. Isso é suportar. Não é ter que aguentar, meu Deus, porque o Senhor falou isso. Mas aqueles que têm o coração já contaminado pelo farisaísmo, está aqui cantando: tu és lindo, Jesus, Jesus, os teus olhos, como nunca imaginei que tu fosse assim, Jesus, eu te amo, eu te amo. E está lá julgando os irmãos. Está lá no WhatsApp, falando dos irmãos. O Senhor te convida a se libertar desse farisaísmo. Porque os fariseus, eles ensinavam uma coisa e eles viviam outra. Mas não vou ficar só nos fariseus, né? Vamos para frente. Quem é você aí na história do paralítico? Tinha também a multidão. Tinha uma multidão. Talvez você diga: Deus me livre que eu não sou esse religioso. Cuidado que eu não sou esse fariseu. Cuidado que eu falei que o fariseu nunca se acha fariseu. Cuidado com isso aí. Mas já passou pela sua cabeça que você pode ser apenas mais um na multidão? Temos aqui uma multidão. A multidão geralmente ela é formada por curiosos. É o quê? Jesus está em Cafarnaum? Aonde? Aonde Jesus está? Não tinha WhatsApp na época, né? Para mandar localização, para dizer... Não tinha nada disso. Era no boca a boca. Jesus está lá na casa em Cafarnaum. E eu imagino as pessoas indo... De todos os lados. De todos os lados as pessoas indo até Jesus. Então muita gente ia só por curiosidade. Muita gente ia para conhecer, para ver Jesus, o famoso. É o nome que está saindo em todos os lugares. A gente vai em todo canto e a gente ouve falar de quem? De Jesus, de Jesus. E ele está lá, eu quero conhecer esse Jesus, esse famoso, vou lá. Muitos gostavam, já tinham ouvido falar de Jesus e gostavam de ouvir Jesus falar. Mas o certo é que as pessoas eram atraídas por Jesus. Só em falar o nome Jesus, as pessoas já eram atraídas, seja por curiosidade, seja para alcançar algum milagre, seja o que fosse, as pessoas eram atraídas a Jesus. E lá estava uma grande multidão. Pessoas que muitos não sabiam o nome, mas lá estavam elas ouvindo Jesus. Trazendo para os dias de hoje, será que você é apenas mais um na multidão? Tem um detalhe na história dessa multidão lá nessa casa em Cafarnaum. Essa multidão era tão grande, era tanta gente que tinha, que elas estavam atrapalhando o paralítico chegar até Jesus. Tinha um homem para ser curado, um homem que não tinha provavelmente mais esperança de vida, não tinha mais sonhos, não tinha expectativa nenhuma de vida, de ser curado, já tinha sido desenganado os médicos, não, é para o resto da vida. Totalmente dependente de pessoas levando ele para um lado e para o outro. Esse homem, ele tinha necessidade de ter esse encontro com Jesus. Talvez ele, agora sou eu que estou conjecturando, viu? Talvez ele nem quisesse, homem, deixa para lá, deixa eu quieto aqui. Porque as pessoas, quando não têm mais sonhos, não têm esperança de vida, elas, me deixa quieto aqui. Mas os amigos chegaram, daqui a pouco eu vou falar dos amigos. Não, tu vai, vamos, a gente vai te levar. Tu vai ver Jesus. Mas a multidão estava atrapalhando. Sempre tinha uma multidão atrapalhando. Será que você está fazendo parte dessa multidão? Deus me livre, bispa. Eu estou atrapalhando? Às vezes sim. Porque às vezes você faz parte da multidão que só quer Jesus para você. Você é aquele que vem para a igreja, não perde um culto. É aquele que faz parte da multidão. É aquele que vai atrás de campanha porque você quer que algo aconteça para você, para sua casa, para sua família. Você quer as bênçãos do Senhor de qualquer jeito. E você esqueceu do amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Você só quer para você. Foi a multidão correu, saiu todo mundo de suas casas e foi até lá. Encheram aquela casa. Encheram a casa. Só para receber, eu quero. Eu quero. O que Jesus tem, eu quero para mim. Eu quero para mim. Eu quero para mim. Mas e quem precisava de algo sobrenatural, não estava tendo acesso. Não queiram participar de um evangelho egoísta. Deus não foi egoísta. Deus, ele amou o mundo que entregou o seu filho. Ele entregou o melhor. Queira compartilhar, querido. Esse evangelho não é só para você. Não queira fazer parte dessa multidão. Fariseu, multidão e os servos. Tinha servo nessa história. Vira para o irmão que está do seu lado aí, diga para ele: glória a Deus que tinham servos naquele lugar. Ah, queridos, o servo. O servo foi aquele que soube: Jesus está em Cafarnaum. Jesus está em Cafarnaum. Ele não pensou em ele ir. Quem é que não queria ouvir Jesus? Todos queriam. Mas eles: não. Tem o meu amigo. Tem aquele paralítico. A Bíblia não diz se era amigo, se não é. Tem esse. Ele é meu amigo. Se eu vou levar, ele é meu amigo. E juntou, de repente, juntaram ali alguns. E Jesus está falando lá. Jesus já começou a falar. A multidão está indo. O povo está indo até a casa. E esses servos, eles estão indo contra a multidão. Porque o servo é esse. O servo é aquele que todo mundo está indo para um lado. Mas todo mundo faz, todo mundo usa, todo mundo fala. Enquanto a multidão está toda indo para um lado, o servo, ele está indo contra a maré. Lembrou da abertura de The Chosen, né? Quem já assistiu? É desse jeito. O servo, ele vai contra a maré. Não importa se vão esbarrar nele, se ele vai tropeçar, se ele vai cair, ele levanta e continua. Ele tem um foco. E eles tinham um foco. Vamos buscar o nosso amigo paralítico. Ele precisa ver Jesus. Ele precisa encontrar Jesus. Com certeza esses homens, eles já conheciam um pouquinho de Jesus. Não, a Bíblia não diz se eles já tinham visto Jesus, se eles já tinham visto Jesus fazer algum milagre. A Bíblia não diz o nível de conhecimento que eles tinham de Deus, de Jesus. Talvez eles só ouviram. Chegou uma notícia que Jesus lá na Galileia, lá na Judeia, lá em Jerusalém, ele curou alguém. Talvez seja só esse conhecimento. Mas foi suficiente. Um conhecimento básico foi suficiente para eles terem fé. Vamos levar esperança para o nosso amigo. Vamos levar a vida para o nosso amigo. E eles pegaram, eles tiveram estratégia. Cada um pega de um lado da maca. Vamos embora. E vamos embora, animados. Jesus vai ver ele. Ele vai ser curado. Vamos dando glória a Deus, porque ele vai ser curado. Só que chegaram na porta, o que aconteceu? Não dá para entrar. O servo que anda na contramão, ele não desiste. É por uma vida. Uma vida, não era pela multidão, era por uma vida. O servo verdadeiro, ele não desiste. E o Senhor dá estratégia para ele. E qual era a única estratégia? Sobe no telhado. Mas o que que vão pensar da gente? Talvez nem Jesus queira olhar para a gente. Vão criticar a gente vai destelhar a casa dos outros. O verdadeiro servo, ele não se importa em quebrar todos os protocolos. Todos os protocolos, ele não se importa o que vão falar dele. Por amor a uma vida. Porque o verdadeiro servo sabe que o seu Senhor disse: amarás o teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Se eles estavam andando, ele queria que o amigo dele andasse também. Amar o próximo como a ele mesmo. E a gente conhece a história. Eles subiram. Eles destelharam tudo. Não foi assim, em questão de 2 minutos, não, gente. Demorou esse negócio. Imagine botar um homem paralítico num telhado. Já começa por aí. Eles não foram com corda, com tudo, e já estava tudo pronto, não. Deu trabalho. Levou tempo. E Jesus estava ensinando lá dentro. E a multidão estava lá recebendo. E os fariseus estavam lá julgando. E os servos estavam trabalhando. Os servos estavam trabalhando. A multidão só quer sugar. A multidão só quer sentar na cadeira preta e sugar. Sugar, sugar, sugar. O fariseu só senta na cadeira preta e só quer julgar, julgar, julgar. Mas o servo não se contenta com a cadeira preta. O servo quer ir atrás das vidas. Amém, que teve um aleluia. O servo, ele não se contenta com isso. Ele quer ir atrás. Ele não sossega enquanto não cumpre o propósito dele. E foi o que aconteceu, querido. Nenhum obstáculo podia derrubar o intuito, o propósito daqueles homens. A fé daqueles homens. Eles criam. Eles não iam fazer tudo isso. É, vamos tentar pelo telhado, vai que Jesus cura, né? Não. Vamos pelo telhado, porque Jesus vai curar ele hoje. Porque diz que Jesus ficou impressionado com a fé daqueles homens. Jesus quer ficar impressionado com a tua fé, querido. A minha fé e a tua fé tem que impressionar Jesus. E não é apenas participando da multidão que a gente vai impressionar Jesus. Não são apenas as nossas lágrimas na hora da adoração que vai impressionar Jesus. Mas é a nossa fé colocada em prática, em ação. Vivendo os mandamentos do Senhor. Amando o próximo. O derramar hoje. O derramar o vaso de alabastro como aquela mulher fez. Não é só você passar 12 horas de adoração na casa do Senhor. Mas é fazendo qualquer coisa para salvar vidas. Porque Jesus, ele já fez a parte dele. Ele já morreu na cruz. Agora é a nossa vez de sermos os servos úteis, servo útil. O que a Aimée denunciou foi exatamente os servos inúteis. Ela denunciou a multidão que só está sugando, sugando, sugando e não está sendo reino de Deus na terra. Não é essa noiva que o Jesus vem buscar. A letra dessa canção é basicamente o desespero do Espírito Santo que está falando, está bradando nos quatro cantos. E parece que o povo está parado, só querendo sugar, sugar. Participar de cultos, onde o louvor tem uma excelente performance, tem som, tem luzes, tem fumaça. Não é isso. Bons pregadores, a minha igreja, os pregadores são top. Meu bispo é maravilhoso para pregar, eu amo as mensagens do meu bispo. Os pastores de rede, todos pregam muito bem. Não é disso que se fala o reino nesse tempo, querido. Não é de bons pregadores, é de bons servos. Servos úteis. Na parábola lá dos talentos, o servo que escondeu, servo mau e negligente. Sobre o pouco você não foi fiel. Não te conheço. Não te conheço. Quem é você? Quem você quer ser diante do Senhor? Quem você vai ser a partir de hoje? O servo é aquele que ora. Aquele que pensa nas coisas que Deus pensa. Que ama o que Deus ama. A Aimée, ela deu exemplo. Lá da ilha do Marajó. Porque está pertinho dela. É a realidade do que ela está vivendo. É algo gritante. que a nossa irmã pastora Damares passou 4 anos bradando os 4 cantos dessa terra. E a própria igreja se fez de surda. Não estou generalizando, porque tem muitas ONGs evangélicas lá dentro trabalhando. Mas não é suficiente. Não é suficiente. Nós temos a irmã Célia, que já foi 3 ou 4 vezes, Célia. Já foi 4, vai pela 5ª vez agora. Lá na Ilha do Marajó, ela viu a realidade. Toda vez que ela vem com o coração partido. Por quê? Porque quer fazer mais e às vezes se sente limitada diante dos desafios. Mas a Imê falou muito bem, a resposta não pode ser terceirizada. A igreja é a resposta, não é o governo que é a resposta, é a igreja. E ela só falou de um desafio, queridos, do que está mais perto dela. E nós temos tantos desafios no nosso Brasil. Tantos desafios. Isso só falando de Brasil. Domingo nós tivemos uma missionária aqui, a Débora, que vai para a França. E ela falou que 2% da França só que é evangélicos. E não é uma igreja, as igrejas da França não é como a nossa. São aquelas igrejas frias, sem vida. Mas Deus encontrou em Débora uma mulher que está dizendo: eu vou abandonar minha terra, eu vou abandonar meu povo, eu vou aprender o francês, eu vou aprender o inglês. Eu estava conversando um pouco com ela aqui. Eu vou mergulhar porque eu quero ganhar aquele povo para Jesus. Os desafios mundiais são enormes. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Só julgando? Só criticando? Porque era para o pastor tal, era para as igrejas tal, está fazendo alguma coisa e não fazem. É você que vai se apresentar diante do Senhor, querido. É você. Sou eu. E não é, eu falo isso com toda a humildade do coração, que o Senhor cresça e eu diminua cada vez mais. Mas um dia eu estava muito bem confortável lá na minha terra, lá no Rio de Janeiro, na minha casa própria, lá no Rio de Janeiro, com a minha família. Eu e o bispo, a gente estava lá. E o clamor do Nordeste, a gente veio só passear, mas o clamor do Nordeste tocou o nosso coração e dizemos: eis-me aqui, Senhor, vamos embora. E a gente largou casa própria para lá, largou família para lá. Eu criei meus filhos aqui em João Pessoa. Eles nunca tiveram um aniversário com um priminho, com um tio, com a avó, nunca. Natal, Ano Novo, nunca tiveram família por perto. Todos os meus filhos, até hoje tem uma coisinha entre eles assim, para a gente ter separado eles da família. Mas o Senhor cuida e cura o coração deles também. Mas vocês têm alguém aqui que renunciou e não me arrependo. Nem eu, nem o bispo, em momento nenhum, a gente nunca cogitou voltar para o Rio de Janeiro. Pelo contrário, o bispo diz até hoje, Jesus tem que aparecer numa sarça ardente para ele, se ele tiver que voltar para o Rio de Janeiro. Foi renúncia, foi difícil. Na época foi doloroso, foi adaptação aqui. Mas a gente renunciou, querendo ser servos do Senhor. E olha que coisa linda que Deus tem feito há 30 anos nesse lugar. 30 anos. 30 anos. Eu quero me apresentar diante do Senhor. Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. E eu estou aqui para te motivar, querido. Deus não te salvou para você vir para uma igreja quarta-feira, domingo, e está tudo muito bem. Ah, eu ainda estou orando, estou pagando preço para conseguir aquela bênção. Aquela bênção vai chegar no tempo de Deus na tua vida, vai servir. Vai servir ao próximo. Ah, eu já sirvo, eu já sou diácono na igreja, eu fico ali na porta. Eu já sirvo, sou da recepção. Eu já sirvo, sou da mídia. Tu acha que é só para isso que Jesus te salvou? Para tu servir só nisso? Foi não. Tem muito mais. Tem muita renúncia. Tem muita renúncia. Negue-se a si mesmo todos os dias, todos os dias. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tem que ter renúncia. Tem que abandonar os nossos próprios sonhos. Tem que doer, obedecer a Jesus. Tem que ter trabalho, tem que ter estratégia do céu, como esses homens tiveram. Tem que crer, tem que ter fé sobrenatural para ver o agir do Senhor. Por isso que Deus levantou essa menina lá no Pará para bradar de uma forma assim especial para os quatro cantos dessa nação. Igreja! Igreja é você, noiva de Cristo. Mexa-se. Qual é o vaso de alabastro que você vai oferecer hoje ao Senhor? Ah, todos os dias eu ofereço uma hora de adoração ao Senhor lá no meu secreto. Eu danço, eu me ajoelho. Maravilhoso. E porque ainda está só no secreto? Porque quem realmente tem uma vida de secreto é um servo útil. Não é um servo que fica só: ai, que eu tive uma experiência tão profunda com o Senhor no meu secreto hoje. Nossa, foi tão poderoso. E não vai compartilhar não para os outros? Vai fazer parte da multidão que não compartilha, que só quer Jesus para você? Não dá mais tempo, queridos. Não dá mais tempo. O que que precisa acontecer mais? O que que precisa acontecer mais? A Imê lá, ela só fez uma canção, com poucas frases, e sacudiu com o Brasil. Eu confesso para vocês que quando eu ouvi aquela música, as lágrimas desceram. E eu fiquei profundamente envergonhada. Primeiro, envergonhada diante do meu Senhor. Segundo, envergonhada diante da minha nação. Porque a nudez da igreja foi exposta. E Deus permitiu que a nudez da igreja fosse exposta. Porque a igreja não quer sair da zona de conforto. Tem algo muito mais poderoso para eu e você fazer. Olhe, bispa, quando a igreja se levantar para fazer algum projeto social, conta comigo. Eu vou. Tu vai ficar esperando a igreja se levantar para fazer alguma coisa? Se mova. Lá no teu secreto, o Espírito Santo vai te mostrar o que que tu tem que fazer hoje. Não é quando a igreja tiver projetos sociais, projetos evangelísticos. O maior projeto evangelístico desta igreja se chama célula. Já ganhou quantas vidas para Jesus na sua célula esse ano? É o maior projeto evangelístico. Ou está na sua célula só fazendo parte da multidão que quer os estudos para você, que quer crescer sozinho. Aí eu vou para a célula porque eu não estou sentindo bem, eu vou lá receber, receber e receber. Célula é para receber e na medida que recebe, dá para os outros. Já existe um projeto tremendo, poderoso, uma dinamite que se chama célula nessa igreja. E às vezes a gente vê ano entrando ano e saindo ano as células do mesmo tamanho. No máximo uma vida no ano em uma célula. O que que é isso? Aí precisa se levantar uma jovem lá do Pará para dizer, para denunciar a igreja brasileira. E às vezes você está na célula só julgando quem não vai, só julgando quem chega atrasado, só julgando o teu líder que não dá o estudo direito. Você é o canal dentro da tua célula para ganhar vidas para Jesus. Para aquelas vidas que estão sem fé, sem esperança, sem sonhar mais, perdidas, sem salvação. Você é o canal. Você é o canal. E eu estou amando pregar isso aqui hoje. Estou amando. Sabe por quê? Porque quando você prega só sobre bênção, só sobre o receber, o povo não dorme. O povo dá glória. O povo brada. Mas quando é confronto, vem um sono. Vem um sono. Porque tem alguém que não quer que você ouça. E quanto mais eu olho assim e vejo o povo querendo dormir, é porque eu estou falando a coisa certa. Desperta, tu que dormes. Desperta e Cristo te esclarecerá nesse tempo. Cristo te esclarecerá. Os fariseus, eles sempre existiram e sempre vão existir no meio de Deus. A sua preocupação não é detectar eles. A sua preocupação é não ser um deles. É a sua única preocupação. Espírito Santo, não me deixa me tornar um fariseu. Não me deixa me tornar um crítico. Não me deixa o meu coração endurecer. Essa é a sua preocupação. Sempre existiu e sempre vai existir, mas você não pode ser um deles. Se é, hoje é noite de se arrepender diante do Senhor. Multidão, o nome já diz. Multidão sempre foi e sempre será a maioria. Temos multidões por aí só correndo atrás de Jesus para satisfazer o seu ego. Tem tanta mensagem por aí, ouvindo em internet, em muitas igrejas por aí, só para satisfazer o ego, só para alimentar o ego, o orgulho do coração. Vigia, porque é fácil você se tornar somente mais um no meio da multidão. Vigia, só querendo receber de Deus. Mas também sempre existiu e continuará existindo servos, verdadeiros servos úteis, aqueles que morrem para si mesmo todo dia. Não é quando tu vai no edificar uma vez no ano, que aí, eita, Deus me pegou lá naquele edificar, morri para mim mesmo. É todo dia, querido. Todo dia, somos levados à morte todo dia. O inimigo vem para ceifar a nossa vida. E nós, para continuarmos vivendo, temos que entregar a nossa vida para morrer a Jesus. É assim que tem que ser a vida do cristão. Aqueles que realmente dizem, eu não sou fariseu, eu não sou daqueles que simplesmente fazem parte da multidão, eu sou um servo. A prova é que transborda o amor de Jesus. Transborda na prática, não é declarando eu te amo, na prática. Amando o próximo como aqueles amigos. Deus vai te dar estratégias. Vá contra a multidão. Se todos estão indo por um lado, vá para o outro. O Senhor quer o teu vaso de alabastro. Ele está esperando, aguardando o teu vaso de alabastro. Mas minha família não vai entender. No meu trabalho ninguém vai entender. Na minha célula, Ele respalda. Ele respalda. E você vai ser um canal de milagre na vida de muita gente. E no final você vai ouvir, servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Sobre o pouco você foi fiel. E sobre o muito eu vou te colocar. Entra no gozo do teu Senhor. Se coloca de pé, querido. Em nome de Jesus, que não precise de mais nada acontecer, de mais nada vir à tona assim, para você mudar. Não pense que você está bem, não está. Não está. Não está. Não fique satisfeito com a vida que você está vivendo em Deus. Se você está satisfeito com a vida que está vivendo em Deus, você está nas beiradinha das águas de Deus. Porque quanto mais você entra, quanto mais você mergulha nas águas, mais insatisfeito você fica. Quem eu sou, Senhor? O que eu tenho feito para ti, Jesus? O que tem sido meus dias? O que tem sido a minha rotina de vida, Jesus? Feche seus olhos. Fale com o Senhor. O que que você pode falar para Ele agora? Ele é o Deus que usou uma jovem para despertar uma nação através de uma canção. Você está disposto a Deus te usar para despertar a tua nação? está disposto a levar as pedradas, o ódio das pessoas, está disposto a ser usado pelo Senhor para despertar a tua casa, a começar pela tua família. Mas todo mundo da minha família faz. Você vai ser aquele que não vai fazer. Por amor a Jesus. Você vai ser aquele que também não vai julgar aqueles que continuam fazendo as coisas, porque você será encharcado pelo amor de Jesus. Fala com Jesus. Você pode clamar a Jesus para Ele te usar. Me usa, Jesus, nesse tempo. Usa-me, usa-me. Usa-me. Peça para ser um instrumento de salvação, pelo menos para uma pessoa ainda essa semana. Se coloque nessa posição. Eu quero ganhar pelo menos uma vida para o Senhor ainda até domingo, Jesus. Domingo é ceia. Eu vou estar aqui celebrando a morte de Jesus por mim, mas não só por mim. Por aquele que eu vou ganhar para Jesus essa semana ainda. Estabeleça propósitos, metas, estratégias diante do Senhor. Deixa Jesus ficar impressionado com a tua fé. Impressiona Jesus com o teu serviço, querido. Não com os teus sonhos. Jesus não quer apenas os sonhadores. Sonhadores existem muitos, e muitos levam para o túmulo os seus sonhos. Jesus quer a tua atitude, ação de amor, sem precisar ser impulsionado por ninguém, nem um encontro de igreja, nenhuma célula impulsionando, nenhum ministério de igreja. É você movido pelo Espírito Santo. Movido pelo Espírito Santo. Salvando, sendo instrumento de libertação para tantos paralíticos espirituais que estão ao nosso redor. Deus Santo, Deus querido, Deus querido, Deus amado. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não permite. O Senhor não está deixando a tua igreja ficar inerte. O Senhor está sacudindo as estruturas da forma mais incrível que o Senhor pode fazer. Muito obrigado. Isso é prova do teu amor, Senhor. E nós não queremos ficar somente admirados. Nossa, Deus está fazendo isso, Deus está se movendo assim. Nós queremos fazer parte, Deus. Nós queremos fazer parte do que o Senhor está fazendo nesse tempo. Usa-nos, Pai. Usa a igreja vidas, não o nome da igreja vidas, mas usa cada partezinha desse corpo aqui. Como foi falado, nós não queremos títulos, não, não queremos títulos. Nós não queremos ser reconhecidos, não. Nós queremos ser reconhecidos no céu, meu Pai, no céu. Oh, Deus, nós queremos estar prontos para a volta de Jesus. Não queremos dar ouvidos a histórias, a contos. Não queremos dar ouvidos aos enganos. Tantos falando em nome do amor, mas cruz, o evangelho é de cruz, o evangelho é de renúncia, o evangelho é de morrer todos os dias por amor a ti, Jesus, 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 Jesus. Sacode-nos, Espírito Santo, move-nos, Espírito Santo, move-nos, Espírito Santo. O Senhor não quer somente o nosso amor de palavras, de belas canções. O Senhor quer que coloquemos os nossos pés na lama, que venhamos nos sujar. Que venhamos abraçar o perdido, aquele que está sujo, imundo. Levarmos o teu amor, Jesus, e é isso que o Senhor quer. Então leva-nos, Senhor. Perdoa-nos, perdoa-nos. Nós nos arrependemos. Nós nos arrependemos, Deus, pelos julgamentos. Nós nos arrependemos pelos julgamentos de fariseus em nossos corações. Nós nos arrependemos pela dureza de coração, pelos olhos que apenas julgam, os lábios que julgam e criticam, e pelo coração que não ama, pelos joelhos que não se dobram para orar pelos outros. Nós nos arrependemos, Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia dessa nossa natureza, que quer prevalecer acima do teu Espírito, mas o teu Espírito vai prevalecer, é o teu Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, prevaleça, reine nos nossos corações. Que haja uma mudança de atitude nos nossos corações. Lava, Senhor, lava nessa noite os nossos corações. Que as águas venham, as águas que descem direto do teu trono nessa hora. Oh, venham amolecer novamente o nosso coração. Amolece o nosso coração por amor aos nossos irmãos, por amor aos perdidos. Tanta gente precisando de salvação, Senhor. Os de perto, os de longe, de nações longe. Oh Deus, os nossos irmãos da igreja perseguida, eles precisam das nossas orações também. E nós ficamos ocupados julgando uns aos outros, assistindo às brigas nas redes sociais, quando deveríamos estar orando pelos nossos irmãos, onde as igrejas estão sendo queimadas. Leva-nos de volta ao verdadeiro Evangelho, Jesus. Leva a tua igreja de volta, Senhor. Nós clamamos, nós clamamos, nós clamamos. Esse é apenas um momento. Espírito Santo, eu te peço, Espírito Santo, que vá falando a cada coração. Tu estás dentro de cada um de nós. Vai ministrando, vai completando aquilo que eu não fui capaz de transmitir com clareza. Espírito Santo, continua a obra. Vai incomodando, vai alinhando cada vida ao teu querer. Vai alinhando da criança ao idoso, homens, mulheres, jovens, adolescentes. Cada um de nós vai nos alinhando a tua vontade, porque a volta de Jesus está muito próxima. Obrigado, porque o Senhor não nos deixa só nos nossos próprios deleites, mas o Senhor nos chama, o Senhor nos acorda no nosso sono. Obrigado, porque não precisamos ficar correndo atrás de bênçãos. O Senhor sabe cuidar de nós. O Senhor sabe cuidar da nossa família. Nós podemos cuidar dos outros. No nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda. Precisamos de Ti. E agora leva-nos em paz, protegidos, guardados, em segurança no Senhor. E nos ajuda a ganhar vidas. Nos ajuda a ganhar pelo menos uma vida. Uma vida até domingo, no nome de Jesus. E que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora do seu Filho Jesus Cristo e a eterna comunhão e consolação do amigo Espírito Santo seja com todo o teu povo espalhado por toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, amém. Glória ao nome.